A Subcomissão Temporária de Políticas Sociais para Dependentes Químicos de Álcool, Crack e Outras Drogas aprovou nesta semana, na terça-feira, o relatório final da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Converso agora com a senadora sobre esse assunto. Senadora Ana Amélia, muito bom dia.
Bom dia, Jefferson. É um prazer voltar a falar para os ouvintes da Conexão Senado.
Prazer recebê-la novamente aqui na Rádio Senado também. Senadora, um dos pontos do seu relatório é dar maior poder à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Ela seria transformada numa secretaria com status de ministério, isso?
Jefferson, eu penso que a questão do ministério ela fica um pouco comprometida, porque eu acho que já existe um número excessivo de ministérios. Ela pode ser apenas uma secretaria, mas subordinada à Presidência da República. Ou ao Ministério que vai coordenar toda a política de enfrentamento às drogas, especialmente ao crack. Veja que nessa semana a presidenta Dilma Rousseff lançou no Palácio Planalto uma campanha em que o protagonista principal foi o ministro Alexandre Padilha da Saúde. Se for esse o Ministério que vai controlar as políticas públicas nessa área, então que seja subordinado a ele diretamente. O que precisa é uma coordenação para que se faça, um trabalho integrado, porque o que a gente percebeu ao longo das audiências públicas foi exatamente uma desconexão entre os diversos ministérios. Então você não consegue ter resultados mais efetivos trabalhando de cada um ao seu modo, sem uma coordenação geral, sem uma orientação, sem uma linha definida para em que áreas vamos atuar. Você tem o Ministério da Ação Social, que é muito importante. Por exemplo, nós sugerimos que as comunidades terapêuticas fiquem subordinadas em relação às verbas ao Ministério da Ação Social, porque elas não são de caráter médico para desintoxicação, elas são de caráter de ressocialização do dependente químico para o retorno dele, a reintegração dele à família e também ao próprio mercado de trabalho. Uma espécie de recuperação da autoestima do dependente. No caso da saúde, tem, claro, a desintoxicação, tem os CAPs, o programa dos CAPs, que são os Centros de Atendimento Psicossocial, AD, que é álcool e droga, ampliar essa rede, que ela funcione também não só até as 18 horas como repartição pública convencional, mas atenda na hora mais crítica para o dependente. Então é nessa medida. O próprio Ministério do Trabalho, veja só, o Ministério do Trabalho tem que entrar nesse processo, porque ele trabalha em dois pontos, quer dizer, capital e trabalho. Capital são as empresas e o trabalho são as centrais sindicais. Nenhuma das centrais sindicais que nós ouvimos está integrada a um processo de prevenção à drogadição e à dependência química. Então, é preciso também que, no âmbito do Ministério do Trabalho e no Ministério da Educação, através de campanhas de conscientização à criança e ao adolescente sobre os riscos da questão da droga, especialmente do crack, que é, como reconheceu o próprio ministro Alexandre Padilha, uma epidemia. O que tinha sido no começo do ano negado pela secretária Paulina Duarte, da Senad, agora confirmada pelo ministro. Já o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostrou que em 98% dos municípios brasileiros há registro e incidência do crack.
Uhum. Bom, diante de tudo isso, é correto afirmar que o crack é um problema mais de saúde pública do que de segurança pública?
Se você botar as duas coisas, sim. Agora, não é só isso, ele é uma questão social também, gravíssima, e também porque ele não pega, de cidadania até eu diria, Jefferson, porque ele não pega só a camada pobre, porque é uma droga baratíssima. Sim. E de fácil acesso. Ele hoje está em todas as camadas da população. Eu fiquei muito chocada porque eu encontrei um prefeito do Rio Grande do Sul, da cidade de Nova Prata, e eu tinha enviado para ele aquela revista feita pela Secretaria de Comunicação do Senado, que aliás foi muito bem feita, em discussão, que abordou a questão das drogas. E ele, eu mandei para todos os prefeitos do Rio Grande do Sul, e ele me encontrou e me fez o registro de que eu tinha feito bem de ter entrado nessa matéria que é muito séria. E ele me disse, eu tenho esse problema em casa, meu filho é dependente de crack. Eu levei um susto porque, veja, é um menino formado, com curso superior, de nível, não é de classe baixa, né, de baixo poder aquisitivo. Então ele está em todas as camadas da população. E o grave, Jefferson, é que essa droga, o vício, ele se agarra na pessoa imediatamente após a primeira pedra que ele fuma. Então, isso é muito sério, exatamente por isso o perigo. E está até no interior do interior do nosso país.
Pois é, quando se fala em drogas, se pensa em cidades grandes ou médias, né? Ou a questão também das fronteiras, mas o crack parece que saiu desse universo, né?
Você tem toda a razão e aborda com muita competência isso. Aí é que nós temos, o risco maior. E veja só que detalhe. Quando fizemos uma audiência pública com os representantes da Contag, a informação é que assim, o transporte escolar era um veículo facilitador da droga. E como? De que forma? Não, na verdade era indireto, porque no interior, na área rural, as crianças vêm de ônibus no transporte escolar para o centro onde tem a escola. Como não há um conselho tutelar ou um conselho de educação, nem os pais também se preocupam, o próprio Ministério Público e o Judiciário, no centro onde vem a criança estudar, a criança não vai à aula e fica perambulando. Ora, ela se torna uma presa fácil do traficante. Aí ela fica dependente e fica também sendo, o pombo-correio que começa a levar as pedras lá para o interior onde ela mora, entendeste? Uhum. E isso foi visto, e o próprio representante da Contag falou, mas o que vocês estão fazendo? Tem que ir às autoridades e aos pais da criança para que haja um acompanhamento dessa criança, verificar se a criança está indo à aula, porque o professor não sabe se ele saiu, o diretor da escola, se ele saiu de casa ou não saiu de casa. Então, veja, falta uma interlocução, um diálogo maior entre a escola e a família, entre as próprias autoridades, os conselhos que cuidam das crianças, né, dessas coisas da criança e do adolescente. Então, veja que desarticulação existe em coisas muito simples, muito, digamos, eu diria assim, elementares nesse processo de prevenção a essa droga tão letal.
Agora, essa questão dos municípios, os municípios brasileiros já reclamam há anos da questão de recursos. O crack é mais um problema que surge na realidade das prefeituras. Como enfrentar isso? Como que as prefeituras podem enfrentar isso, senadora?
Olha, exatamente, você tem razão. As prefeituras estão, eu acho que é uma coisa importante, você não pode atacar um problema sem conhecê-lo. Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo que fez a Confederação Nacional dos Municípios foi exatamente identificar onde existe e como ele está chegando. Bom, isso, aí você já conhece o problema e como é que ele pode ser enfrentado. Então, isso já está sendo feito e agora, é claro, às vezes não é muito a questão do recurso, Jefferson, é a questão de você criar mecanismos, por exemplo, com as escolas municipais, com a comunidade, com os clubes de mães, né? Os clubes, os círculos de pais e mestres, as associações e as entidades que funcionam na comunidade, Rotary Club, os clubes em geral, clubes de serviço, até ONGs no município. Se você fizer uma inteligente campanha articulada, incluindo também os próprios bares da cidade, restaurantes, postos de gasolina, porque é uma responsabilidade, não é só de governo e de autoridade. Esse é um problema que tem que ser, se não for enfrentado por todos, ele não terá solução. Então, basta você fazer uma mobilização dessa natureza que você consegue. Veja só, houve uma... Não sei se você chegou a conhecer, você que é meu conterrâneo gaúcho, Jefferson, uma cidade lá, Lagoa dos Três Cantos. É uma cidadezinha de colonização alemã, lá no, encravada ali numa estrada muito bonita, Serra Sol, que é a Estrada do Sol, que se chama, em que o prefeito, as pessoas estavam com obesidade, e o prefeito resolveu fazer uma campanha para emagrecimento. Então foi feito um regime coletivo, tá? E nem foi preciso usar a televisão. Eles fizeram um regime coletivo que acabou, inclusive, tendo destaque no New York Times. E aí se contabilizou todos os que emagreceram, deu 1,5 toneladas de emagrecimento na cidade. Mas todo mundo entrou, a rádio falou, as pessoas comentavam isso. Então, veja só, você consegue mobilizar a sociedade para essa ação comunitária.
Uhum. Essa é a vantagem das pequenas cidades, né?
É verdade, você vê que não é uma questão de recurso, é uma questão de criatividade e de vontade de resolver o problema.
Uhum. Bom, senadora, o relatório está sendo encaminhado para a presidente Dilma, para prefeitos, é esse o caminho agora, né?
Nós temos agora que submetê-lo à CAS, à Comissão de Assuntos Sociais, para aprovação. Ele foi aprovado no âmbito da subcomissão.
Uhum.
Então a gente aprova na terça-feira. O presidente Wellington Dias, da subcomissão, inclusive programou um debate na Interleges, que terá também a presença da Câmara dos Deputados, com o deputado Carimbão, que também na Câmara é uma pessoa que tem se dedicado a esse tema, ele é de Alagoas, e a gente então vai fazer esse debate que complementa o trabalho feito. Além disso, o nosso deputado Carimbão, junto com o senador Wellington Dias, estiveram visitando 4 países, estiveram em Portugal, estiveram na Holanda, estiveram na Inglaterra e na Suécia, porque esses países realizaram e têm políticas diferenciadas no enfrentamento às drogas. É claro que no caso desses países, as drogas mais comuns são maconha, cocaína e heroína, diferente do crack, que tem uma natureza muito mais grave pela sua dependência imediata do usuário.
Uhum. Para finalizar, senadora Ana Amélia, a subcomissão encerra seus trabalhos ou no ano que vem continua atuando de alguma forma, acompanhando de alguma forma?
Boa questão, Jefferson. Nós encerramos o trabalho e deixamos como dever de casa para 2012 a criação de uma subcomissão para tratar da legislação pertinente a essa matéria.
Uhum.
Até já sugerimos o nome do senador Pedro Taques para fazer a coordenação desse tema na subcomissão. Qual é o objetivo? Que essa subcomissão da Comissão de Constituição e Justiça faça um levantamento, né? Essa é uma comissão mista, Senado e Câmara, faça um levantamento de todas as iniciativas nas duas casas do Parlamento, para verificar, primeiro, quais são os temas, quais são os projetos pertinentes a essa matéria que estão em tramitação. E aí, através desse levantamento, dar uma celeridade aos projetos para que eles entrem em vigor o mais rápido possível, ou então, na ausência de lei específica, tomar a iniciativa de fazê-las.
Ok, senadora Ana Amélia, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Um bom final de semana, uma boa sexta-feira, até uma próxima.
Muito obrigada, Jefferson, pela oportunidade. Estou sempre à disposição porque, como digo sempre, a minha responsabilidade é de tornar o meu mandato muito transparente. Muito obrigada e desejo também a todos os ouvintes e aos seus colegas um bom final de semana.
Obrigado, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, relatora da subcomissão temporária sobre dependentes químicos de álcool, crack e outras drogas, que nessa semana teve o relatório apresentado, aprovado pela subcomissão, e o texto agora passa a análise da Comissão de Assuntos Sociais, muito provavelmente sendo aprovado na terça-feira, dia 13 de dezembro.